São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2021.
Essa edição 13.647 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O frio continua, vai continuar aqui na nossa região. O sol marca presença. E não podemos aí descuidar, não provoque incêndios, não faça fogueira. A temperatura nesse momento na marca dos 10 graus. Restrições no comércio acabam dia 16 de agosto.
E o governo federal pretende criar auxílio para a compra de gás.
Prazo para marcar perícia do INSS vence a partir de agosto.
Vacinação de 28 a 59 anos será amanhã aqui em Monte Alto, no anfiteatro.
Indústria veterinária planeja 400 milhões de vacinas em 90 dias.
Polícia amplia atrações além da água para reter os visitantes.
Hoje mais duas partidas pela Copa do Brasil.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E continua a vacinação aqui na cidade. Agora, agenda extra. Na faixa etária de 28 a 59 anos. O agendamento é hoje, dia 29. A vacinação acontece amanhã, sexta-feira, e será no Anfiteatro Municipal, das 8 às 18 horas. Você pode entrar no link no Facebook da Prefeitura ou no Facebook da Rádio Cultura. Lá tem o link da vacinação, você clica no link, faz o seu agendamento online e, claro, tem que estar cadastrado no Vacina Já, que é vacinajá.sp.gov.br, e amanhã levar um documento com foto e CPF de 28 a 59 anos. Faça o agendamento e amanhã a vacinação acontece no anfiteatro das 8 às 18 horas. Já está aberto mesmo. Presta atenção. É a dose, é a primeira dose, hein? Agora, nós teremos também a segunda dose para pessoas com 60, 61 e 62 anos. Não precisa de senha. Nada. Sem entrega de senhas. Vocês vão tomar 61, 62, de 60, 61 e 62 anos. Mas começa na segunda-feira. Preste atenção que no seu cartão da primeira dose tem a data que você tomou. Então, de 60 a 62 anos que tomaram a primeira dose no dia 5 de maio, né? Vão tomar a segunda dose no dia 2 de agosto, segunda-feira. Não precisa de senhas. É pela ordem de chegada, na fila, pela ordem de chegada. Você vai mostrar só o seu cartão da primeira dose, lá está a data 5/5, então você vai tomar a segunda dose na segunda-feira, dia 2, de 60 a 62 anos, que tomaram a primeira dose no dia 6 de maio, 6/5, vão tomar a segunda dose no dia 3, na terça-feira. Mesma coisa, precisa de senha, é ordem de chegada. E para a faixa etária de 60 a 62 anos, que tomaram a primeira dose nos dias 7 e 8 de maio, vão tomar a segunda dose no dia 4, que é na quarta-feira. Levar o documento com foto e CPF e a carteirinha da primeira dose. Não precisa da senha, é a ordem de chegada apenas. Pode acompanhar pelo nosso Facebook. Teremos também a vacinação segunda dose para educadores físicos e médicos veterinários da AstraZeneca. Pode ir direto na Unidade de Básica de Saúde Silvio Govone. E sem agendamento também. Será na segunda-feira, das 8 às 11 horas, para educadores físicos e médicos veterinários. Vá direto na Unidade de Básica de Saúde Silvio Govone, sem agendamento. Na segunda-feira, você vai levar, claro, seu cartão da primeira dose. Não tem dúvidas. Todas as dúvidas foram sanadas. E é isso. E você pode entrar no Facebook da Prefeitura ou da Rádio Cultura. Clica lá, né, o agendamento online para quem precisa de 28 a 59 anos. Os demais não precisam fazer nada. É só levar o seu cartão da primeira dose e é pela chegada na fila. E você toma a sua segunda dose.
O Ministério do Trabalho e Previdência informou hoje que a economia brasileira gerou 1,5 milhão de empregos com carteira assinada no primeiro semestre deste ano. Os dados constam do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ao todo, o Brasil registrou no primeiro semestre 9.588.085 contratações, 8.051.368 demissões, com saldo positivo de 1.536.717 empregos criados.
Hoje é o segundo dia da novena. Em louvor ao padroeiro de Monte Alto, Senhor Bom Jesus, hoje dia 29, tivemos missa às 7 horas, missa às 15 horas e às 19 horas. Não precisa de senha também, é só ir lá na paróquia, respeitando as regras de distanciamento. O gesto concreto hoje é café ou achocolatado. É a novena do Senhor Bom Jesus, que é o padroeiro da nossa querida Monte Alto.
Em pronunciamento em rede nacional na noite de ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu para a população tomar a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Seguiremos juntos com respeito às orientações de vacinação. Brasileiros com a segunda dose em atraso, busquem os postos de vacinação. A imunização só estará completa assim, continuou ele. Queiroga também disse que a população brasileira deve estar completamente imunizada até dezembro deste ano. E frisou a melhora nos índices de mortes pela Covid-19 com o avanço da vacinação.
Ontem nós tivemos uma partida, um jogo atrasado da Série B. O Avaí venceu o Remo por 1 a 0.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.394 da Mega Sena, foi realizado ontem em São Paulo. Os números sorteados: 05, 16, 25, 36, 42 e 44. A Quina teve 48 apostas ganhadoras, cada uma vai receber R$ 48.523. A quadra teve 4.144 apostas vencedoras, com R$ 802 para cada uma. O próximo concurso será no sábado, com prêmio estimado de R$ 38 milhões.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Vamos celebrar a esperança. Sabenhago 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Frango inteiro congelado Big Frango quilo 6,95. Arroz Pop 5 quilos 14,90. Costela bovina Ripple quilo 19,90. Óleo Concorde 900 ml 6,29 no cartão Sabenago 5,99. Contra filé Friboi peça inteira a vácuo quilo 29,90.
Aniversário Sabenago 45 anos.
Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antireflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vende a prazo.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Bacia em cepa Tema, R$319. Pia de cozinha, 1,20m. AJ Rorato, R$145. Gabinete em aço HB, 1,20m, R$588. Porcelanato retificado Gaudi, 61 por 61, R$44 o metro quadrado. Gabinete de banheiro completo com espelho, 60 centímetros, modelo Ibiza, R$345. Ofertas imperdíveis da Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Izildinha. Ligue 3242-4707.
Quer ver tu vai? Tem a qualidade. Tem a farinha supermercado.
Ofertas dessa quinta-feira. Paleta suína resfriada Pururuca, o quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$10,90. Filé de peito de frango congelado, pacote, o quilo R$13,80. Aceio bovino, o quilo R$27,50. Mussarela Santa Helena, peça o pedaço, o quilo
R$28,90. É muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas, mais 11 minutos. A subprefeita do Distrito de Aparecida e Monte Alto, a professora Isabel Nacarato, foi recebida pelo presidente, o Jair Bolsonaro. Pode comprar pelas fotos no nosso Facebook. Aí, professora de Monte Alto também. Olha, a simplicidade do presidente receber. Claro que era autoridade para nós aqui, uma subprefeita do Distrito de Aparecida e Monte Alto. E a Isabel mandou até uma reportagem completa para a gente aqui, ela falando que além de ser recebida pelo presidente Jair Bolsonaro, ela foi recebida também por vários ministros. Até nós temos fotos com ela também, com o Queiroga, que é o ministro da Saúde. A importância da visita da Isabel Nacarato em Brasília e foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro. O homem não faz onda não, hein? Tá aí... Recebe qualquer pessoa, conversa, tá aí. Não que significa a Isabel, ele dá uma audiência, né? Uma professora, subprefeita do Distrito de Aparecida. Todas as pessoas são importantes, na opinião do presidente Jair Bolsonaro. Parabéns para a Isabel, que foi lá, abrindo novas portas. Teve conversa direto com alguns ministros. Parabéns mesmo aí para quem esteve participando de todo esse encontro lá em Brasília, e para nós é um orgulho. Uma Monte Altense, lá tem uma audiência com o presidente Jair Bolsonaro. Isabel Nacarato, parabéns, parabéns para Monte Alto, principalmente parabéns para o Distrito de Aparecida e de Monte Alto.
O governo deve enviar ao Congresso Nacional nas próximas semanas uma medida provisória criando um novo programa social. Foi o que afirmou o ministro da Cidadania, João Roma. Ainda segundo o ministro, o novo programa vai reformular o Bolsa Família. A ideia é de que o valor do benefício seja de cerca de R$300 e atinja 17 milhões de famílias. O novo programa deve começar em novembro, um mês após acabar o pagamento do auxílio emergencial.
E o novo pronunciamento do governador João Dória, agora, né, o Plano São Paulo, a retomada será em duas etapas, fase de transição, de 1º a 16 de agosto. Será ampliado o período permitido de funcionamento e o limite de pessoas que estabelecimentos poderão receber, agora até 80%, e horário liberado das 6 da manhã até meia-noite. restaurantes, salão de beleza, atividades culturais, academias, igrejas e templos, parques estaduais, celebrações individuais e coletivas liberadas, mas com a adoção de protocolos de higiene e distanciamento social. A retomada segura, a partir de 17 de agosto, sem limite de horário de funcionamento, ocupação de até 100% do público no estabelecimento, obrigação do uso de máscara em todos os ambientes continua. Distanciamento social deve ser mantido. Agora, continua a proibição para eventos que geram aglomerações, como casas noturnas, shows de médio e grande porte e competições esportivas com o público. Com o público está proibido. Agora, você pode fazer a sua atividade esportiva sem público normal. Vamos saber, nós estamos aguardando às 11h30 aqui a vigilância para saber se o futebol, então, fica liberado em Monte Alto ou não para a prática de futebol. Sem público, sem competições esportivas, com público está proibido, essas competições estão proibidas. Mas futebol não tem público nenhum aqui em Monte Alto, é apenas para que todos possam participar e praticar o seu esporte.
O Ministério da Saúde anunciou ontem que iniciará estudo para avaliar a eficácia da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19, Coronavac, produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, vinculado ao governo de São Paulo. A pesquisa será realizada em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido. Nela, será analisada a possibilidade de aplicação de outras vacinas, como terceira dose para quem tomou as duas primeiras da Coronavac. A principal pesquisadora, Suene Clemens, da instituição britânica, afirma que serão analisados casos de uso da terceira dose com diferentes imunizantes de outras farmacêuticas.
Moradores de Jardim Vera Cruz estão fazendo uma reivindicação. Ali no cruzamento das ruas, Benedito Tercini com Anaim Elias Haddad, não tem mais sinalização, está apagada a sinalização. Renato Leão de Mutran, para refazer a sinalização neste cruzamento, Rua Anaim Elias Haddad, esquina com a Rua Benedito Tercini, no Vera Cruz. Já aconteceram vários acidentes e vão continuar, porque não tem pare, não tem sinalização nenhuma. A reivindicação dos moradores, vou repetir, no Jardim Vera Cruz, no cruzamento das ruas, Anaim Elias Haddad com a Rua Benedito Tercini.
O presidente Bolsonaro convoca a imprensa para apresentar supostas provas de fraudes em eleições passadas. A notícia é de agora há pouco. Palácio do Planalto convocou a imprensa para transmitir a tradicional live do presidente Bolsonaro, em que ele promete apresentar supostas provas de fraudes nas últimas eleições no país. Segundo as informações, o aviso exige que as emissoras interessadas transmitam ao vivo toda a fala do presidente Bolsonaro e não abre espaço para pergunta dos jornalistas. Bolsonaro alega fraudes nas eleições desde março de 2020, quando prometeu mostrar provas de que teria vencido as eleições de 2018 no primeiro turno, o que não fez até agora.
E hoje as equipes estão passando e recolhendo galhos, hoje, quinta-feira, dia 29, no centro, no Jardim Irina, Jardim Paraíso, Jardim Real Paraíso, Jardim Alvorada, Jardim São Miguel, Jardim das Oliveiras e Jardim Jaqueline. Amanhã, sexta-feira, dia 30, as equipes estarão passando e recolhendo galhos no centro, na Vila Municipal, no Novo Paraíso, Residencial Barbizã, no Jardim Vale Verde, Avenida Ayrton Senna, Jardim São Remo, Jardim Eldorado, Jardim Centenário e Jardim Bela Vista do Mirante. Você também pode entrar em contato com a secretaria, né, quando você vai podar sua árvore, quando vão retirar, se tem móveis usados também, que eles tomam as providências. 3242-9001 ou 3242-2081. São os dois números. 3242-2081 ou 3242-9001.
O governo federal pretende criar auxílio voltado para a compra de gás. Com o preço do botijão em alta e diante da resistência da equipe econômica em intervir no mercado, a ideia de dar um vale à população para comprar gás de cozinha tem ganhado força entre auxiliares do presidente. A proposta aparece em momento de queda de popularidade de Jair Bolsonaro. O projeto faz parte do pacote social que o Planalto quer viabilizar neste ano para entrar em 2022 com rejeição menor.
Pelo boletim de ontem sobre os números da Covid em Monte Alto, ontem a cidade registrou 46 novas notificações de Covid. Nós tivemos 7 novos curados também. 4 mulheres com idade de 29, 33, 37 e 60 anos e 3 homens com idade de 19, 27 e 29 anos. Estão internados na UTI 13 pacientes em Monte Alto, um paciente de Vista Alegre do Alto e um paciente de Pitangueiras. O boletim de ontem traz 140 pacientes em tratamento. 13 estão na UTI, 5 na enfermaria e 122 no isolamento domiciliar. Disque Covid, 3241-1023.
O consumo de combustíveis fechou o primeiro semestre com sinais de recuperação no Brasil, em relação a período igual no ano passado, entre praticamente todos os derivados de petróleo, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo. A exceção ficou por conta do querosene de aviação, cujas vendas ainda seguem impactadas pelo enfraquecimento da demanda por transporte aéreo nesta pandemia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou integralmente o projeto que inclui no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados e depois passou pelo Senado. A punição para o crime será reclusão de 6 meses e 2 anos e pagamento de multa, e a pena pode ser maior se a conduta constituir crime mais grave.
Ontem nós tivemos 4 partidas pela Copa do Brasil. Tivemos Atlético do Paraná 2, Atlético Goiás 1. Santos, goleada, hein? Santos 4, Juazeirense 0. Atlético Mineiro 2, Bahia 0. E meu São Paulo ganhou. São Paulo 2, Vasco 0. Hoje mais 2 partidas pela Copa do Brasil. Às 16h30 tem Fortaleza e CRB. E às 20h tem Flamengo e ABC.
São 11h21:30.
Ofertas dessa quinta-feira. Paleta suína resfriada Pururuca, o quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$10,90. Filé de peito de frango congelado, pacote, o quilo R$13,80. Aceio bovino, o quilo R$27,50. Mussarela Santa Helena, peça ou pedaço, o quilo
R$28,90. É muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você não pode perder as ofertas da Pisolar. Confira. Bacia em cepa Tema, R$319. Pia de cozinha, 1,20m. AJ Rorato, R$145. Gabinete em aço HB, 1,20m, R$588. Porcelanato retificado Gaudi, 61x61, R$44 o metro quadrado. Gabinete de banheiro completo com espelho, 60cm, modelo Ibiza, R$345. Ofertas imperdíveis da Pisolar. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707. Preços imbatíveis e qualidade é na Ótica Tiago. Lentes multifocais mais armação a partir de 10 de 19,90 no cartão. Lentes antirreflexo mais armação a partir de 10 de 11,90 no cartão. Preço e qualidade com aquele atendimento só a Ótica Tiago tem. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago vem a prazo.
Vamos celebrar a esperança. Sabenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão. R$380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Açúcar Cristal União, 5 quilos, 12,45. Café Brasileiro, 500 gramas, no Sabe Ganhe, 7,95. Molho de tomate, Stelladoro, tradicional, sachê, 340 gramas, 85 centavos. Cebola Nacional, quilo, 89 centavos. Leite Italac, 1 litro, 3,25. No cartão Sabenhago, 2,95.
Aniversário Sabenhago, 45 anos.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos.
Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento,
a valorização é garantida.
Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
No Plantão Policial, nós temos informação de um furto que aconteceu aqui em Monte Alto nesta manhã de um caminhão. Um caminhão Mercedes-Benz, a placa é BFE3169. Caminhão de Monte Alto foi furtado por volta das 6 horas da manhã. Esse caminhão, ele estava na oficina do Ângelo Truck Center. Se tiver informações, entre em contato com a polícia, passe as informações. Portanto, furto de um caminhão que você vê aí na nossa página do Facebook. É um caminhão amarelo com detalhes em laranja na sua frente. Caminhão Mercedes-Benz, placa BFE3169, foi furtado em Monte Alto hoje de manhã.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, cursos, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 28 minutos. Nós estamos recebendo aqui também dinossauros. A Sandra Tavares está aqui conosco também, e o Davidson da Silva.
É isso.
Né, o Pepe está aqui conosco também. Isso. Pertence à equipe lá também, né?
Pertence.
Oi, Sandra, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
O Davidson, bom dia.
Bom dia.
Pode chegar mais perto do microfone.
Bom dia, João. Bom dia a todo mundo que está ouvindo aí.
Quais são as novidades para hoje, as informações, Sandra?
É, hoje nós viemos aqui, hoje eu trouxe o Deverson da Silva.
É Deverson?
Isso, Deverson da Silva, o nosso querido Pepe, né?
Sim.
Conhecido aqui em Monte Alto, acho que por... mais por Pepe do que por Deverson, né?
É,
né?
Pepe.
Pepe. E nós estamos aqui hoje, Moreira, porque o Pepe, ele é um grande colaborador do museu, né? Há muitos anos, e ele... Hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho da história dele e também para falar sobre a doação que ele fez aqui para o município da criação da nossa mascote, que é a Dineisauro, que é esse daqui.
Que é esse aqui?
Isso, que é o Dineisauro, né? E Pepe sempre quando nos ajuda com as nossas reconstruções, porque nós encontramos os fósseis, Moreira, e nós precisamos, de uma certa forma, dar vida para esses fósseis. né? Então, o Pepe, ele... Acho que ele pode contar um pouquinho, mas ele começou no museu muito pequeno. Quando eu entrei no museu, o Pepe tinha o quê? 13 anos, né, Pepe?
Isso, tinha 13 anos.
13 anos, eu sempre confundo, eu falo que ele tinha 9, mas quem tinha 9 era a Ellen. E Pepe era um menino, desenhista.
Mas você mora em Monte Alto, Pepe?
Hoje, João, eu moro em Blumenau.
E deve estar frio lá também.
Tá bem frio, tá tão frio quanto aqui.
Muito mais frio do que aqui em Blumenau.
É, bem frio.
Você mora em Blumenau?
Blumenau, Santa Catarina.
Certo.
E lá eu trabalho com animação. Hoje eu trabalho em um estúdio, é um estúdio que faz algumas animações para o público infantil.
Certo.
Tanto é que a gente tem algumas animações no canal da Disney. Então é uma empresa bem legal que produz essas animações.
Mesmo com essa pandemia, você continua trabalhando?
Mesmo com essa pandemia. Que bacana, o legal, rapaz, é que esse tipo de trabalho a gente consegue fazer remoto, né? A gente consegue ficar em casa.
E você é casado com uma montealtense?
Sou casado com uma montealtense, a Juliana, minha esposa.
Juliana?
Juliana Rossi.
Ah, tem dois filhos?
Dois filhos, isso mesmo. O Benjamin e o Caleb.
Certo. Mas você morava em Monte Alto?
Eu nasci no Paraná e com 2 anos eu vim para Monte Alto. Minha família se mudou para Monte Alto, então eu me considero um montealtense. Fiquei aqui até próximo dos 30 anos. Então... Eu me considero um montealtense.
Você é um voluntário colaborador do nosso museu?
Isso.
Por que essa paixão pelo Museu de Paleontologia, Pepe?
Então, João, eu desde pequeno eu sempre gostei de dinossauro, né? Então, quando tinha aqueles filmes de Jurassic Park, aqueles desenhos na televisão, eu ficava apaixonado. E quando nasceu o Museu de Paleontologia, o meu sonho era conhecer esse museu. Então, até a gente comento com a Sandra que eu ficava desenhando nas ruas. Eu morava no Jardim Alvorada e eu ficava desenhando nas ruas, pegava tijolos coloridos e ficava ali desenhando nas ruas.
Que bacana.
E o pessoal passava, adorava, né? E o que a gente fazia? Eu vinha no museu e a gente ficava desenhando aquelas imagens, porque na época a gente não tinha acesso a YouTube, né? Não tinha tecnologia nenhuma. E no museu tinha umas imagens lindas. E a gente, eu e um amigo meu, o Ranieri, a gente ficava ali, eu ficava desenhando esses dinossauros. Até que um dia eu mostrei pro Cledinei, pro professor Toninho, e o professor Toninho falou, meu, fica aqui, você vai ficar... Puxou uma mesinha ali, uma cadeira, e aí todo santo dia eu ia pro museu. Eu tinha 9 anos nessa idade, né, nessa época, né? Então todo dia eu ia lá, ficava desenhando, ficava... E daí praticamente virei um mascote do museu na época.
Certo. E é esse o mascote?
Esse é o mascote, o Dineisauro.
Dineisauro.
Isso.
Ô, Sandra, mas já foi oficializado ou será oficializado ainda?
Ele será oficializado, mas o Pepe, nós aproveitamos a vinda dele aqui para Monte Alto, visitou os parentes e não os amigos.
Segunda-feira ele chegou aqui?
Cheguei no dia
13, já faz alguns dias.
E nessa segunda-feira passada, nós estivemos no gabinete da prefeita, da Maria Helena, junto com o Renan, que é o diretor de turismo, e com o Tiago Cetrone, professor Tiago Cetrone, para a gente oficializar essa questão da doação que o Pepe está fazendo, dessa criação da mascote, né, dessa imagem, isso, do Dineisauro, para o município. Então, com essa doação do Pepe, é possível formalizar isso no legislativo, que é um projeto que o professor Tiago Cetrone já está apresentando, que está sendo avaliado, e que logo, logo vai, acho que provavelmente agora em agosto, já seja oficializada essa imagem, né, essa criação.
Seria um presente pelos 29 anos do nosso museu.
Exatamente. Um presente.
Na verdade?
Na verdade, o Pepe já criou essa mascote. Já há um bom tempo para o nosso pedido, né? Falei, olha, vamos fazer mascotinho para o museu, E aí Pepe veio com, como ele sempre atende aos nossos pedidos, ele criou, então. E aí agora nós estamos oficializando. Por quê? Com essa questão de turismo, né, João? Então nós temos que utilizar essa imagem, né? Porque é muito bonita, é uma criação muito bem feita, né? Uma reconstrução muito bem feita, então... a gente poderia, no caso, que as pessoas pedem muito algo que, quando vem, os turistas vêm ao museu, que quer levar algo de Monte Alto para os outros, países, para os outros lugares. Então, essa é uma chance que a gente tem de realmente fazer alguns souvenirs que remete ao Dineisauro e que a Monte Alto, e que leve o nome de Monte Alto diversos lugares do Brasil e do mundo no geral, né?
Você viu o pronunciamento do governador ontem?
Não,
agora, a partir do 17 de agosto, tudo liberado. Até com, 100%.
Sim.
Poderíamos recomeçar visitações do nosso museu, Sandra.
É, João, aí eu vou ter que conversar com o pessoal, com o Tiago, o Colatrelli lá do museu, para a gente ver como que a gente vai fazer essa volta, né, das visitas aos museus.
É, seguindo todas as regras.
Seguindo
também,
todas,
né,
as regras. É, eu sei que agora a segunda dose da vacina do pessoal ali, dos funcionários do museu, começa agora em agosto. Inclusive a minha.
Liberado. Atividades culturais.
Sim.
Igreja, templo, parques estaduais, até com a capacidade para 80%.
Isso.
Até dia 16.
Uhum.
A partir do dia 17, 100%.
Olha,
vamos voltar praticamente à normalidade.
Normalidade, né?
Seria ótimo também, né, para os nossos museus.
Ah, sim. O museu, ele vive assim, com os visitantes, né?
Com toda,
né,
a segurança,
nós,
é claro,
com toda,
né,
a segurança. Eu vou conversar, nós vamos conversar direitinho, vamos ver as possibilidades. E assim que possível a gente reabre, sim. Estamos com saudades do público.
O Pepe, parabéns pelo seu trabalho, viu?
Obrigado, João.
Temos tanto talentos de Monte Alto, pois, né,
é,
escondidos. Quantos anos
tem
aí?
Tem muita gente.
Acho
boa.
Que é a primeira vez que você veio na rádio, não é não?
Primeira vez, isso mesmo.
É um talento como você aí, tem que vir mais, divulgar esse trabalho maravilhoso.
Olha
aquele mascote lindo aqui, é a... Como é que é? Dinossauro. É...
Dineissauro.
Dineissauro. Dineissauro aqui. E lá em Blumenau você continua fazendo a mesma coisa, tudo? E... Animação?
Então, lá em Blumenau eu faço animação, né? Então a gente tem uma animação que é o Boris e Rufus, que passa no canal da Disney. E a gente também faz trabalhos para empresas internacionais. Porque daí geralmente é uma coisa que pouca gente sabe, mas muitas produções de fora do país, né, muitas empresas, estúdios de fora do país vêm buscar a mão de obra nacional. Porque o pessoal aqui é bem qualificado.
Certo.
E Blumenau é um desses polos.
E você fornece isso também?
Sim,
pra,
sim.
Para eles, lá?
Isso, no caso, a nossa empresa ela tem 40 funcionários. E no meu caso, eu trabalho com a parte de cenário e criação de personagem. E a gente presta esse serviço pro pessoal de fora. Eles vêm buscar esse tipo de trabalho aqui.
Não é Blumenau que tem a festa da...
Da Oktoberfest.
Isso mesmo. Oktoberfest, isso mesmo. Blumenau, né?
Aham.
Que reúne milhares e milhares de turistas, e, né?
Muitas pessoas. Chega a 30 mil pessoas por dia.
30 mil pessoas por dia.
Por dia.
Cada pavilhão lindo, com cada as atrações. Sim. Lá, né? Com desfiles, né?
Aham. Uma cidade bem bonita. E tudo eles fazem com um capricho incrível, assim.
É uma cidade cultural, hein, velho? A
cultural.
Cultura lá é muito boa, hein?
Isso, eles respiram a cultura alemã, né? Então, quando você chega em Blumenau, você se sente, tem um pedacinho da Alemanha, assim,
Alemanha,
que é bem, bem
é
legal.
Mesmo. Até vários prédios, né? Da Alemanha, tudo lá. Muito bonito. A própria prefeitura, o prédio da prefeitura é lindo lá também. Eu conheço Blumenau.
É muito bonito.
Eu estive lá, muito bonito, sim.
É muito bonito mesmo.
E bem organizada a cidade também.
Sim, cidade bem organizada.
Cidade turística, né? Vê a diferença que a gente precisa, né?
Sim.
Né, Sandra? Lá, eles têm aquela educação turística.
Uhum.
O turista lá sabe, você pôs o pé na rua, o cara já freia na hora
mesmo.
Ali, porque o turista é que, acho que gera renda também para aquela Blumenau, né?
Isso, Blumenau, aquela região do Vale Europeu, né? Então, Blumenau, Pomerode... Pomerode é conhecido como a cidade mais alemã do Brasil. Então, eles respiram o turismo, o turismo em relação à cerveja, à cultura alemã. Né? Então, é bem legal.
É, o Pepe, ele, de vez em quando, ele me manda algumas imagens, que ele está visitando um espaço lá, uma cidade, né? Então, ele já me mandou várias coisas, várias ideias. Assim, Sandro, olha, que tal fazer isso em Monte Alto? Que legal que seria se isso desse certo. Aí, eu acho que ficaria muito bom, porque lá tem um espaço que tem dinossauros, né, Pepe? Que eles...
Sim, tem vários. Eu até falo para Sandro, aqui a gente não tem dinossauro, né? Lá em Blumenau a gente não tem dinossauro, e o pessoal explora bastante, né? Eu falei, meu... A gente é a terra dos dinossauros. Quanto mais a gente conseguir explorar essa questão...
Lá tem dinossauros também?
Então, lá não se encontra dinossauros, mas o pessoal explora bastante essa questão dos dinossauros, né?
Lá.
Isso, lá em Blumenau.
E aqui nós temos dinossauro.
E aqui a gente tem muito dinossauro, a gente tem muita paleontologia.
Nossa terra é rica para isso,
sim,
né?
Mas a Sandra está fazendo um trabalho incrível, que eu vivo falando isso para ela, porque a gente começou... Antes, a paleontologia era feita só para cientistas. Né? A gente tinha muito disso, a paleontologia é feita para cientista. E hoje, um trabalho legal que o museu está fazendo é a paleontologia para as crianças, para o público geral, né? Está todo público. Tanto é que o dinossauro, ele é mais voltado para o público infantil. Então a ideia é ensinar paleontologia para as crianças, né?
Certo. Você disse que você veio para Monte Alto com 2 anos?
Com 2 aninhos.
Quanto tempo você morou em Monte Alto, Pepe?
Eu morei dos 2 aos 27. Aí eu casei e saí da cidade.
Certo. Mas quem é a sua família?
A minha família, nossa, é a família mais comum, né? Porque é uma família Silva.
Nossa, quantos Silva?
São muitos Silva, então é complicado falar.
Você morou muito tempo na Jardim, Califórnia?
Morei no Jardim Alvorada.
Jardim Alvorada.
Sim.
Muito tempo lá.
Sim.
E a esposa é de Monte Alto também?
Também de Monte Alto. Eu tenho a sorte da minha família sempre incentivar, assim, eles nunca me barraram nessa questão da arte, né? Então eles sempre me apoiaram bastante. Então, mesmo a minha mãe, os meus pais, sendo bem simples, eles sempre me apoiavam bastante, assim.
É a sua paixão por isso, né?
É minha paixão, isso mesmo.
É paixão. Ele falou que com 9 anos ia lá falar com o professor Toninho.
Aham.
É a paixão pela paleontologia, né, Sandra?
É a paleontologia, o museu aqui, eu sempre falo que um dos objetivos do museu é você incentivar as pessoas na busca da paleontologia, na busca que não da paleontologia, mas da ciência, né? E Pepe, ele, nossa, quando eu me lembro bem, quando eu cheguei lá no museu, pequenininho. Então nós sentávamos, né?
Ainda sou pequeno, né?
É. E ele sentava e começava a desenhar, fazer aqueles desenhos. Nossa, eu ficava assim entusiasmada, porque eu sou apaixonada, né, pelo trabalho do Pepe, né? Eu sou suspeita para contar, para falar alguma coisa sobre ele. Mas assim, eu ficava encantada. E o que aconteceu? Quando eu entrei lá no museu, uma das primeiras atividades que eu comecei a executar ali foi ajudar a recepcionar os turistas e a dar palestras. Só que eu sou professora e eu preciso de material didático. Eu preciso ter alguma coisa nas mãos para eu poder ensinar. E aí veio a ideia da gente criar um livrão. Lembra, Pepe, do livrão? E nesse livrão, o Pepe desenhou para mim as primeiras imagens de dinossauros. Falou assim, olha, eu quero falar sobre o Tiranossauro Rex. Então ele foi e fez um desenho do Tiranossauro Rex, do Triceratops. Então nós construímos um material didático desde aquela época, desde 1998, 97, que eu entrei no museu. E essa construção, como o Pepe disse, da educação voltada para as crianças, porque o museu, ele assim, para os pesquisadores, é um prato cheio. Então, paleontólogos chegam ali, veem aqueles fósseis, aquelas maravilhas. E só que a criança, às vezes, não entende que aquele fóssil representa é representante de um crocodilo, de um dinossauro, que faz parte do esqueleto de um dinossauro, de um crocodilo. E Pepe ajuda a gente a fazer isso, a dar vida para os nossos fósseis. Então, nós encontramos um fóssil baseado nos estudos acadêmicos, nos estudos científicos. Pepe reconstrói ele em vida, como aquele dinossauro que eu trouxe aqui na semana passada.
Você trouxe.
E foi o Pepe que fez pra gente.
A curiosidade, muitas vezes, dos munícipes, Sandra e Pepe, vocês encontram ali um fóssil.
Sim.
Esse fóssil tem tantos milhões de anos.
Isso.
Como que vocês chegam nisso?
Ah, na idade? A idade a gente consegue fazer, por quê? Porque nós sabemos, na verdade não somos nós.
É por causa da rocha?
Por causa da rocha. Exatamente. A nossa rocha aqui em Monte Alto, os geólogos, que são os pesquisadores que estudam e fazem, nos dizem isso, eles já nos falaram que os nossos fósseis estão dentro de uma rocha que se formou entre mais ou menos de 66 a mais ou menos 90 milhões de anos. Então, se os ossos estão dentro das rochas, esse animal viveu nesse período. Porque essa rocha, ela foi se transformando ao longo do tempo. Na verdade, ela era lama. A lama soterrou, veio, cobriu todo esse osso e ele ficou ali guardadinho. Longe da ação da natureza, do vento, da chuva. E ele conseguiu ficar preservado.
E Monte Alto é rico em fósseis.
Muito rico em fósseis.
O município é rico nisso, né?
É.
Uma curiosidade que o Pepe aqui. Pandemia. Blumenau é uma cidade turística. Como que foi controlar a pandemia em Blumenau?
Então, João, lá sofreu bastante, né? Sofreu bastante porque...
Muitos casos também.
Muitos casos, é uma cidade de 300 mil habitantes, quase chegando aos 400 mil. Então a gente teve muitos casos. sofreu bastante na questão do turismo.
Turismo.
Porque...
Que o turismo alimentar.
A cidade respira o turismo lá. Então...
Comércio,
não,
né?
Não teve Oktoberfest. E,
acho que é o segundo ano que não está tendo, né?
Esse é o segundo ano. Provavelmente esse ano também não vai ter.
Isso.
E tanto as festas de Natal, porque eles têm um desfile enorme de Natal
a
lá.
A decoração de Natal que eles fazem, né?
Sim, as decorações e os desfiles que eles fazem. Pro povo alemão, assim, tudo é motivo de festa, né? Então, aquela Vila Germânica, ela é viva o ano inteiro. Então, sempre tem algum evento, todo fim de semana tem algum evento. E esse ano, o ano passado, né, e esse ano, tá praticamente parado. Mas Santa Catarina voltou mais cedo, né? Então, eles conseguiram resolver essa questão da vacina e tudo mais. Então, por exemplo, hoje tem uma vida quase normalizada lá em Blumenau, né? No caso.
Não tem tantas restrições.
Não, os casos já despencaram, as escolas começaram no início do ano.
Mas o turismo está aberto já?
E o turismo voltou, né? Aquela região ali da Vila Germânica, que é bem conhecida, e o Parque Ramiro, que é um parque do lado ali, já está tudo aberto. Então... esses casos despencando, a vacinação e tudo mais, conseguiu resolver bem essa questão.
A vacinação lá, você foi vacinado, sua família também?
Sim, fomos vacinados. Lá eles estão dando, é como aqui, né? Vacinas da... Só que assim, eu no caso tomei a Janssen, né? Então, então essa vacina tá...
Importante é estar vacinado.
Importante é estar vacinado, isso mesmo.
Tá certo.
Tem razão.
Ô Pepe, eu agradeço a sua presença aqui, viu?
Eu que agradeço. João, é uma honra estar aqui.
Olha que artista montealtense que nós estamos conversando. Você é um artista.
Obrigado.
Parabéns, Pepe.
E é uma honra estar aqui porque a gente cresceu ouvindo a sua voz no rádio. Né?
Tempo, hein?
Desde manhã a gente ouvindo a música e tudo mais, então... O João merece homenagem, né?
Merece, porque claro.
Você é um símbolo da cidade.
A homenagem que eu mereço é a presença de vocês aqui.
Eu agradeço
de
muito.
De coisa tão importante aí, ser um criador do nosso mascote. Para nós é um orgulho. O Monte Altense criando o nosso mascote para o nosso museu, Sandra.
Exatamente. E além do mascote, Pepe criou a logomarca do museu também.
Logomarca,
que
né?
Também já foi oficializada. Essa já passou pela Câmara, já tem a lei de criação da...
Ô Pepe, mas a gente fica até orgulhoso, viu, por debater esse papo com você.
Eu
aí,
agradeço, João.
Tá? Sempre visitando Monte Alto, passa por aqui, vem tomar um café conosco.
É uma honra, tá, eu amo essa cidade.
E você já faz parte da história de Monte Alto, com toda certeza.
João. Inclusive, o Renan, ele ficou feliz, muito honrado em, nesse momento, articular tudo isso, né? Essa questão de, vamos formalizar, vamos colocar a mascote para poder ser realmente divulgado oficialmente na cidade. Então, ele ficou muito feliz, viu, Pepe?
E precisa, viu?
Precisa. Ficou muito feliz, tá?
Sim, eu agradeço. Divulgar bastante mesmo.
Participar disso.
Mais uma vez, Pepe, um abraço para você.
Muito obrigado, é uma
honra. Sucesso,
razão.
Viu? Dá um abraço para toda a sua família, tá bom?
Muito obrigado.
Sandra, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui.
Nós é que agradecemos, João. E estamos sempre à disposição.
Deixa eu mostrar aí.
Deixa eu porque aqui. O pessoal da internet consegue ver, né?
Vê sim, ó. Aí. Vou pegar aqui, ó, certinho. É a... Dinei Sauro. Mas olha... Tem um martelo aqui, que é as coisas que os pesquisadores usam para tirar os fósseis, né?
Isso, o Pepe pode contar um pouquinho.
Aqui, como é que é isso aqui? Como é que representa tudo isso, Pepe?
Eu quis representar um pouquinho dos animais que são encontrados aqui em Monte Alto, né? Então ali tem um fóssil de crocodilo, que é encontrado aqui.
Mostra para mim aqui, isso aí, ó.
Esse daqui, ó. Então é um fóssil bastante encontrado aqui, que é de um crocodilo, nosso caipira-sucos. Representando um pouquinho dos elementos da paleontologia, né?
Instrumento, né?
Isso. E sempre lembrando que a gente pode construir um futuro, né? A gente tem que lembrar do nosso passado para a gente construir um futuro belo aí.
A gente vê esse instrumento aqui, mas é a delicadeza que precisa ser usado esse instrumento, né?
Isso mesmo.
Para você não quebrar aquele fóssil, você tem que ter uma delicadeza. Tem que ter amor e dedicação na profissão
tem que
você faz, né?
Isso mesmo.
Mas tá bem bolado, hein?
E Dinei Sauro em homenagem ao Cledinei, né? Pelo trabalho que ele fez ao longo do tempo. Então, conversando com o Pepe, assim, olha, vamos dar o nome do nosso mascote para o Dinei Sauro.
O chapéu, né? Bacana. Ó, criatividade.
Valeu, João.
Parabéns.
Obrigado, viu?
Leva o nosso Dinei para vocês aí e sucesso, tá bom, Sandra?
Muito obrigada, João.
Obrigado, João.
Um abraço de coração. Eu vou continuar falando da vacinação. O link já está aberto, Facebook da Prefeitura e também. Pepe, um abração. prazer em revê-lo. Sandra, muito obrigado, bem. Você pode entrar no Facebook da Prefeitura, fazer seu agendamento online para vacina faixa etária de 28 a 59 anos. É a primeira dose, porque tem muitas doses à procura. Então, para imunizando mais munícipes da nossa cidade. O agendamento é hoje. A vacinação acontece amanhã, dia 30, será no Anfiteatro Municipal, das 8 às 18 horas. Não esqueça de levar um documento com foto e também o seu cadastro no Vacina Já, que é vacinajá.sp.gov.br, de 28 a 59. Agora, importante também a segunda dose. Calendário para a segunda dose será no anfiteatro das 8 às 16 horas e começa na segunda-feira. Faixa etária 60, 61 e 62 anos. Não precisa de agendamento, não precisa de senhas, nada. Vai ser a ordem de chegada lá para tomar a vacina. Também não precisa levantar de madrugada não, viu? Vai no horário normal, das 8 aí, vai, é das 8 às 16 horas. Vai lá, não precisa levantar cedo com esse frio, não. Todos serão vacinados, a segunda dose. De 60, 61 e 62, olha aí no seu cartão, que você tomou a primeira dose no dia 5 de maio. 5 do 5, é maio. Vão tomar a segunda dose na segunda-feira, dia 2. De 60, 61 e 62 anos, no seu cartão, você tomou a primeira dose no dia 6 do 5. Então você vai tomar na terça-feira. Não vai na segunda, não. Para não dar uma aglomeração. Vai na terça-feira, que é dia 3. 60, 61 e 62 anos, que tomaram a primeira dose no dia 7 e no dia 8 de maio, vão receber a segunda dose no dia 4, na quarta-feira, no Anfiteatro Municipal, das 8 às 16 horas, levar o documento com foto, CPF e a carteirinha da primeira dose. Sem agendamento, evite aglomerações. Vá no dia determinado. Boa vacinação para vocês. Teremos também a vacinação, segunda dose. Só que agora, essa aqui agora, para educadores físicos e médicos veterinários. Será na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, dia 2, segunda-feira, sem agendamento também, a segunda dose. É no Silvio Govone, das 8 às 11 horas. Levar documento com foto, CPF e a carteirinha da primeira dose. Então precisa de agendamento, não precisa a senha, nada, nada, nada. É só ir lá, segunda-feira, na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone, educadores físicos e médicos veterinários. Segunda dose, no dia 2 de agosto. Está bem explicado. Mas se você tiver dúvidas, liga na vigilância, 3241-3343. Pessoas estão perguntando aí, por que que não abre aí para 28, para 27, 26? Por enquanto a faixa etária é essa, de 28 a 59. Porque tem pessoas que não tomaram ainda, né? Então, 28 a 59. Espera, provavelmente semana que vem já começa para 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 e 20 anos. Começa a adiantar bem a nossa vacinação. Não precisa ter dúvida, nada, você já sabe, vai acompanhando. A segunda dose para de 60 a 62 anos será no anfiteatro municipal. Você vai no anfiteatro, não tem erro nenhum, é das 8 às 16 horas. Para a segunda dose dos educadores físicos, médicos veterinários, será no Silvio Govone na segunda-feira, e de 28 a 59 anos, que será amanhã, será no anfiteatro das 8 às 18 horas. Você faz isso aí e tudo bem, tá bom? Covid, média de mortes em queda consecutiva já há 3 semanas.
A média móvel de mortes provocadas pela Covid-19 está em queda de forma consecutiva há 3 semanas no Brasil. O último registro de alta de um dia para o outro foi de 4 para 5 de julho, quando o balanço indicava 1.574 óbitos diários no saldo dos 7 dias anteriores. Agora, esse indicador é de 1.094 por dia, mas o ritmo de queda é construído há mais tempo. O movimento de declínio na curva da média móvel vem desde pelo menos a última semana de junho. Nesta terça-feira, foram comunicadas 1.333 mortes relacionadas ao coronavírus. São 551.835 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Os números constam de levantamento do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Também nesta terça, foram informados mais 41 mil casos de Covid na somatória dos estados. O volume de infecções passa de 19 milhões e 700 mil e a média móvel está em 47 mil registros diários. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira.
Bem, nós temos outra boa notícia aqui também, ó. Quero falar com o Caixa, viu, Danilo? A indústria veterinária planeja 400 milhões de vacinas em 90 dias.
A lei que autoriza o uso de parques farmacêuticos da indústria veterinária para a produção de vacinas Covid-19 foi debatida durante reunião entre o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente Jair Bolsonaro, o autor da lei, o senador Wellington Fagundes, e o senador Nelson Trade. Conforme dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, a nova norma possibilita a entrega de até 400 milhões de doses de vacinas Covid-19 em 90 dias. A legislação, em vigor desde a última sexta-feira, estabelece uma série de critérios sanitários para que os parques tecnológicos da indústria farmacêutica veterinária produzam os imunizantes e o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. Dentre as exigências estão o elevado grau de biossegurança e a separação das linhas de produção da vacina animal da humana. Os dois espaços devem estar distantes em todas as etapas de produção, incluindo o envasamento, etiquetagem, embalagem e armazenamento. Um dos principais objetivos da lei é ampliar a oferta de vacinas Covid-19, aproveitando toda a estrutura dos parques industriais brasileiros. Uma comitiva do Ministério da Saúde e da Anvisa visitou uma das maiores produtoras de imunobiológicos para bovinos do país em maio e constatou o alto potencial produtivo das instalações da fábrica Ouro Fino. A empresa possui 180 mil metros quadrados e certificado de biossegurança nível 4, sendo uma das unidades nacionais que podem vir a produzir vacinas Covid-19. De Brasília, Alan Barbosa.
São 11 horas mais 57 minutos e 30 segundos. Bom, nós não conseguimos falar com o Caixa, mas o Danilo Piccolo conseguiu, que nós estamos recebendo algumas perguntas sobre o futebol. O futebol ainda não está liberado. Pode começar a liberar talvez a partir do dia 17 de agosto. Porque a partir do dia 17 de agosto, olha, sem limite de horário e funcionamento, ocupação de até 100% do público nos estabelecimentos, obrigação do uso de máscara em todos os ambientes continua. Distanciamento social deve ser mantido. Agora, continua a proibição para eventos que geram aglomerações, como casas noturnas, shows de médio e de grande porte e competições esportivas com público. Então, futebol, quem pratica o futebol aqui, a partir do dia 17, não sei, mas talvez será liberado pelo Plano São Paulo. Que vai, essa segunda etapa começa dia 17 de agosto. Serão duas etapas, de 1º a 16 de agosto, horário liberado, das 6 à meia-noite, com 80% da capacidade, para restaurantes similares, salão de belezas e barbearias, atividades culturais, academias, igrejas e templos, parques estaduais, então estabelecimento com limite de ocupação de 80%, aplicação de protocolos sanitários, então tudo isso, mas do dia 1º ao dia 16 de agosto. A segunda etapa é a partir do dia 17 de agosto, aí sem limite de horário de funcionamento. Então, talvez, a partir do dia 17, retorne o futebol no município de Monte Alto.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Vamos celebrar a esperança. Sabenhago, 45 anos. A maior festa de preços e prêmios. Mais de R$1,5 milhão de reais. 380 mil toda semana. Uma grande ação para garantir as melhores ofertas do ano.
Frango inteiro congelado, Big Frango, quilo R$6,95. Arroz Pop, 5 quilos, R$14,90. Costela bovina, Ripple, quilo R$19,90. Óleo Concorde, 900ml, R$6,29. No cartão Sabenhago, R$5,99. Contra filé, friboi, peça inteira, a vácuo, quilo R$29,90.
Aniversário Sabenhago, 45 anos.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 12 horas, 1 minuto e 30 segundos, a hora da notícia, segunda edição. Agora comentários do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Em Roma está havendo uma reunião em que as ONGs receberam assim uma espécie de concessão por parte do secretário-geral da ONU para elaborar a agenda de trabalho de uma reunião de cúpula da agricultura no mundo no próximo mês de outubro, agricultura e alimentação. Né? Que é uma coisa muito estranha, porque a gente sabe que ONGs em geral são contra a agricultura, pelo menos aqui no Brasil. Né? É o preconceito, é a campanha, os defensivos que protegem os nossos alimentos são chamados de agrotóxicos, acham que para aumentar a produção tem que desmatar, quando a gente está aumentando produção pecuária e agrícola pela tecnologia da produtividade. Né? Por exemplo, aumentou o rebanho, aumentou a produção de carne e não aumentou a área da pecuária, por exemplo. Está acontecendo a mesma coisa na proporção do aumento da produção de grãos, que não é o mesmo aumento da área plantada. Então, e a ministra Tereza Cristina está lá em Roma nesse momento, brigando pelo agro, né, para ver se os preconceitos não prevalecem nessa história toda, porque o agro brasileiro tem um potencial de ajudar a converter esse país na grande potência produtora de alimentos no mundo e para o mundo. Isso significa riqueza para o Brasil também. Ao mesmo tempo, ontem, o Ministério da Defesa convidou adidos militares de 34 países para mostrar o que está sendo feito na Amazônia, porque também há muito preconceito, muita desinformação, muita campanha propagandística contra o Brasil. Né? E o Brasil está demorando um pouco para mostrar a verdade do que está acontecendo. Então, fizeram para esses 34 adidos uma espécie assim, de relatório da Operação Samaúma, da Operação Brasil Verde, ou Verde Brasil, que é a proteção da floresta contra os incêndios, contra o desmatamento, contra entrada de pessoas ilegais para tirar proveito da floresta. Tá? E é uma operação imensa, que envolve as Forças Armadas, que estão também na Operação Acolhida, né? É bom lembrar, recebendo de braços abertos nossos irmãos vizinhos do norte da Venezuela que estão fugindo daquele sistema de governo que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Só traz pobreza e falta de liberdade. Bom, mudando um pouco de assunto, a gente continua a esperar notícias das conclusões sobre o que aconteceu com a deputada Joyce Hasselmann. Né? O grande mistério, ela tem entrado no apartamento na quinta-feira e só saiu terça-feira para ir ao hospital, né? Indo ao hospital 4 dias depois de ter sido, diz ela que é uma agressão, né? De ter sido agredida, e sem ter sido feita nenhuma perícia no corpo dela ou com o marido que também estava lá, né? É a nota oficial da Câmara mostrando que ninguém saiu ou entrou. Então, tudo muito estranho, precisando ainda de esclarecimentos. A Petrobras se livrou, imaginem só, de pagar 17 bilhões de causa trabalhista, de indenização trabalhista, para 51 mil funcionários. São ações, 47 ações desde 2007. Que a Petrobras havia ganho na primeira instância, o Tribunal Superior do Trabalho acabou derrubando essas sentenças, e agora o Supremo derrubou a decisão do TST, e a Petrobras, enfim, vai ficar sem perder 17 bilhões, o que certamente vai ter efeito aí na valorização das bolsas. Por falar em bilhões, um dado que mostra a atividade econômica se recuperando é que de maio para junho, segundo o Banco Central, o crédito concedido, né, aumentou em 38 bilhões. Está hoje em 4 trilhões 214 bilhões. O crédito é uma forma de antecipar investimento ou custeio para propiciar que a atividade econômica se desenvolva. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este hábito responsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Cosiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cosiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cosiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cosiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cosiba Supermercados, antes de tudo, você.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
São 12 horas mais 11 minutos e 30 segundos. Eu vou falar mais uma vez a respeito do calendário de vacinação. Para a segunda dose, para as pessoas com 60, 61 e 62 anos. Quem tomou a primeira dose no dia 5 do 5, vai tomar a segunda dose na segunda-feira, dia 2 do 8, 2 de agosto. De 60 a 62 anos, que tomou a primeira dose no dia 6 do 5, vai tomar a segunda dose no dia 3 do 8, terça-feira. De 60 a 62 anos, que tomaram a primeira dose no dia 7 ou no dia 8 do 5, vão tomar a segunda dose no dia 4 do 8, quarta-feira, no anfiteatro, certo? Agora, deu para entender? Então, está entendido agora. Veja a data da sua primeira dose e você vai tomar a segunda dose agora. Mas respeita o dia. Não precisa de senha, não precisa de agendamento, nada. Só ir no anfiteatro. Por chegada. Quem chega primeiro vai ser primeiro, segundo, terceiro, tudo. Hora de chegada. Não precisa tirar agendamento, não precisa buscar senha. Só levar seu cartão que você tomou a primeira dose. Assim não tem dúvida nenhuma. E será no anfiteatro municipal, das 8 às 16 horas. Claro que você tem que levar um documento com foto e o CPF. Isso daí e uma boa vacinação.
Segurado convocado para perícia ou regularização deve ficar atento ao prazo do INSS.
INSS inicia em agosto a revisão de 170 mil benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Os segurados deverão ficar atentos aos prazos para evitar a suspensão dos pagamentos. Eles já começaram a ser convocados por carta e também poderão receber mensagem eletrônica, aviso por meio da rede bancária ou até pelo diário oficial. O prazo para agendar a perícia é de 30 dias a partir do recebimento da convocação. As revisões serão realizadas até dezembro por peritos médicos federais em 619 agências da Previdência que possuem o serviço. O INSS também começou a convocar 1 milhão e 700 mil segurados que possuem alguma pendência de documentação. Nesse caso, ao receber o aviso de revisão administrativa, o prazo é de 60 dias para regularizar a situação e manter o pagamento do benefício. A recomendação é para que o documento solicitado seja enviado por meio do site ou do aplicativo Meu INSS, no campo Atualização de Dados do Benefício. Caso o segurado prefira fazer a regularização presencialmente, ele deve ligar para o telefone 135, escolher a opção Entrega de Documentos por Convocação e agendar o atendimento. Da Rádio 2, siga Eichmeier.
São 12 horas mais 15 minutos. Desapareceu de uma chácara próxima do Campestre uma cachorrinha da cor preta e branca. É vira-lata, porte médio. Ela estava com uma roupinha cinza, atende pelo nome de Tininha. Vamos encontrar a Tininha? Quem se vai do paradeiro dessa cachorrinha, entre em contato conosco, por favor.
São 12 horas e 15 minutos. A mãe de Ciro Nogueira assume o Senado e se diz espantada. Eliane, que nunca exerceu cargo público, tomou posse na quarta-feira, assumindo a exposição do filho, que é o novo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Primeira suplente de Nogueira e sem experiência em cargos políticos, ela não escondeu a pouca familiaridade com a nova função ao tomar posse. Lembro como se fosse ontem do dia em que foi escolhida para ser a primeira suplente de meu filho na chapa que concorreria ao Senado, afirmou ela. Apesar de inicialmente espantada, reforcei que estou à disposição para fazer o melhor pelo povo do meu estado. A suplente de senadores aqui, os suplentes, né, são indicados por eles, né, Moreira?
Por eles, o que está errado.
Ninguém votou em ninguém.
Você votou no senador.
Claro, ela coloca, agora ele coloca quem
sai,
quiser.
Ele sai, não, coloca o suplente que está lá.
Sim, né?
O suplente está lá, Você não votou na mãe dele?
Não.
Você votou nele. Está errado. Temos que mudar muito. É a mesma
que lei
coisa,
é essa,
ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é indicado. Não faz concurso, não faz nada para estar lá. Para ser aprovado para ser ministro. Ele é indicado, depois realiza uma sabatina no Senado, tudo combinado, e o cara é ministro. Ele é ministro, manda mais do que o presidente. Manda muito mais do que o presidente. Manda prender, manda soltar, faz de tudo. O que está errado também, devia ser escolhido pelo povo.
Você fez uma entrevista e falou de dinossauro hoje, né, Moreira?
Falei.
Falou de dinossauro, é. Um fóssil achado em uma obra de duplicação de uma rodovia na região de Marília, interior de São Paulo, foi identificado como parte do fêmur de um titanossauro que viveu na região há 70 milhões de anos. O osso estava encravado em uma rocha de arenito. Teve a retirada concluída na última segunda-feira, após 2 meses de trabalho. Para o paleontólogo William Nava, o novo achado confirma que a atual região centro-oeste paulista está sobre um cemitério de dinossauros.
Bem, nós teremos aí o início de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro no próximo sábado, abrindo a 14ª rodada. E de cara, às 19 horas, já tem o clássico, hein? São Paulo e Palmeiras. Sábado, às 20 horas, tem Internacional e Cuiabá. E às 20 horas, tem Bragantino e o Grêmio. Já no domingo, agora, às 16 horas, tem Corinthians e Flamengo. no mesmo horário, Atlético Mineiro e Atlético do Paraná. E nós teremos 18h15, Chapecoense e Santos. Às 20h30, tem Atlético Goiás e América Mineiro. E no mesmo horário, Ceará e Fortaleza.
São 12h18, daqui a pouquinho informações sobre a Copa do Brasil.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na Rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa, para que seus filhos possam atravessar esse momento tão difícil.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
São 12h20 e 40 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quinta-feira, 29 de julho de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. Madrugada fria, sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 3, máxima de 16 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois. Cabo Gonçalves e o Cabo Endio. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Olha o meu nome.
Aos 30 minutos da madrugada que passou, com frio e tudo, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima, na pista sentido São Paulo a Minas Gerais, pista norte, exatamente no quilômetro 337, mais 200 metros, em Jaboticabal, região de Ribeirão Preto, surpreenderam de abordar um automóvel CrossFox na cor branca de Sacramento, nas Minas Gerais, conduzido por Breno Everton Vieira Ferreira, de 29 anos, morador na cidade de Matão. Ao averiguar a documentação, foi constatado pela Prodesp, que é o banco de dados do nosso estado, que Breno não possui carteira de habilitação e estava sendo procurado pela justiça com vários processos. Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no plantão policial em Jaboticabal, onde Breno ficou guardado para ser encaminhado a um presídio.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
Justiça não se brinca.
Os rodoviários Cabo Garcia de Moura e o Sargento Nelson, chefe de pista, supervisor de Força Patrulha, registraram a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou História.
histórias das estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Em Monte Alto são 12 horas 25 minutos. Agora nós vamos de Copa do Brasil. A repórter Daniele Esperon falando aí sobre os mandantes que venceram nos jogos de ida das oitavas de final.
A noite de quarta-feira na Copa do Brasil foi dos mandantes. São Paulo, Santos, Atléticos, Mineiro e Paranaense largaram na frente. No principal duelo desta quarta, o São Paulo venceu o Vasco por 2-0 no Morumbi, com gols de Rigoni e Pablo. Inclusive, o camisa 9 quebrou um jejum de quase 2 meses sem marcar. Para Pablo, mais importante que o gol foi o tricolor vencer.
Estou muito feliz, espero continuar ajudando a equipe da melhor maneira possível, fazendo gols, dando assistências, ajudando o São Paulo a vencer. Esse é o nosso objetivo. A gente vinha de uma derrota no Campeonato Brasileiro, que para nós foi muito difícil, foi muito duro, e a gente precisava reverter isso. Então hoje a gente acredita que fez um grande jogo, vencemos a partida. Estou muito feliz com o gol, espero continuar fazendo mais gols.
O Atlético Mineiro também venceu por 2-0, mas o Bahia, dentro do Mineirão, com gols de Zaracho e Hulk. Cuca acredita que a vantagem é importante, mas vai ter dificuldades no duelo de volta.
Vantagem de 2-0, o que era importante para o jogo da volta. Mas é uma vantagem que você não pode sentar em cima dela, porque tem muito jogo, né? O Bahia é um bom time, cara. O Bahia é um bom time. Quem falar que não é, tá enganado. É uma boa equipe, muito organizada, tem jogadores velozes, tem bola parada boa. Nós vamos ter trabalho quarta-feira que vem lá.
Tanto São Paulo quanto Atlético Mineiro podem perder por um gol de diferença no duelo de volta. Caso Vasco ou Bahia devolvam o placar, a vaga será decidida nos pênaltis. São Paulo e Vasco e Atlético Mineiro e Bahia voltam a campo na próxima quarta-feira. O tricolor paulista vai até o Rio de Janeiro. Já o Galo vai a Salvador. O Santos demorou para engrenar, mas também quando acordou, deu logo uma goleada, 4-0 em cima da Juazeirense, com gols de Madson, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Carlos Sanches. E deu um grande passo para as quartas de final. O próximo jogo está marcado para a próxima quinta-feira, na Bahia. No duelo de Atléticos, melhor para o Paranaense, que venceu por 2-1 o Goianiense, com 2 gols de Terãs. Agora o Furacão vai a Goiânia na próxima quarta-feira e joga pelo empate para seguir na competição. E nesta quinta tem mais bola rolando. O Flamengo entra em campo diante do ABC, no Maracanã, às 8 horas da noite. O rubro-negro vem empolgando seu torcedor com goleadas no Campeonato Brasileiro. E Renato Gaúcho dá uma freada na animação, até para evitar polêmica.
Eu acho que independente de ser o melhor futebol do Brasil, não vou entrar nesse mérito. Eu acho que a gente procura sempre trabalhar para jogar bem. Apesar do pouco tempo, eu tenho gostado da equipe. Nós temos 3 competições, são 3 competições dificílimas.
Ainda nesta quinta, o Fortaleza recebe o CRB às 16h30. Pelo jogo de ida nas oitavas de final. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniela Esperon.
Ontem, uma partida pela Série B, jogo atrasado da quinta rodada, o Avaí venceu o Remo por 1-0. Amanhã, 15ª rodada da Série B, teremos às 16h30, Goiás e Operário do Paraná. Às 20 horas tem Coritiba e Náutico, e às 21h30 tem Cruzeiro e Londrina. Já no sábado, pela Série B, teremos às 11 horas Guarani e Vila Nova. Às 16h30 tem Vitória e Avaí. Às 19 horas Brasil de Pelotas, Sampaio Correia. Às 21 horas tem Botafogo e Vasco, Brusque e Confiança. Já no domingo, às 18h15, tem Remo e CSA. E na segunda-feira, teremos às 20h CRB e Ponte Preta e jogo atrasado da quarta rodada. Na terça-feira, tem às 19h Brusque e Coritiba.
O Brasil tem 7 medalhas no total nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil tem 1 medalha de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. E agora está na 17ª colocação no quadro geral de medalhas.
No Campeonato Brasileiro da Série C, a 10ª rodada amanhã tem apenas um jogo confirmado. Às 20h tem Volta Redonda e Altos. E no sábado, às 15h, Jacuípense e Floresta. Às 17h tem Mirassol e Oeste. Tem Paysandu e Tombense. E às 19h tem Ferroviário e Botafogo da Paraíba. Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição. Amanhã, a partir das 7h, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo com o Jornal Primeira Hora, pela Rede Bandeirantes de Rádio. E a partir das 7h30, você fica por dentro do que acontece na cidade e na região no Jornal A Hora da Notícia, primeira edição, pela Rádio Cultura AM/FM e pela internet. A todos, boa tarde.